Obrigado.
Good morning. Thank you all for being here. President of the Republic, Assistant Deputy General Secretary of the Council of Europe, the representative of the Parliamentary Assembly of the Portuguese Parliament, representatives of the Council of Europe, Director of the North-South Centre, laureates of the North-South Prize, Laura Papa and Joaquim Chitano, President of the Supreme Administrative Court, Jorge Sampaio, former President, members of the government, Vice Chairs of the Assembly of the Republic, Attorney General of the Portuguese Assembly, ladies and gentlemen of the Diplomatic Corps, and other guest entities, ladies and gentlemen. Since 1995, the North-South Centre of the Council of Europe has granted a North-South Prize to two international personalities who have worked for North-South dialogue and understanding. North-South dialogue is imperative for has gained strength in the post-war world. Unfortunately, despite the deepening of the economic globalization, many have been removed from poverty, but there are great inequalities, and this has caused an accentuated environmental crisis and migratory crisis.
A segurança internacional. Acredito que Portugal, pela sua inserção cultural e económica nos quatro cantos do mundo, pela força da língua portuguesa, pela crescente centralidade do Atlântico, pode ter aqui uma palavra a dizer. Acredito que a Europa, especialmente depois de tantos e tão recentes alertas, depois do referendo no Reino Unido, vai sair da posição passiva e autossatisfeita em que tem estado e vai reassumir-se como projeto de paz e desenvolvimento, funcionando de novo como modelo e referência para a promoção da democracia e dos direitos humanos no mundo. A Europa tem meios e experiência que, no quadro das Nações Unidas, podem ser da maior utilidade para os países em desenvolvimento e para a consolidação das instituições democráticas e dos direitos humanos em todo o mundo. A democracia não se pode promover à força contra a vontade dos povos e ignorando as realidades sociais. Mas também não será certamente através de uma real política cínica, falando apenas de Estado a Estado e ignorando os povos e os movimentos sociais, que se vai promover um mundo melhor. Essa lógica é redutora e reprodutora de injustiças e desigualdades. Tal como o comércio livre só faz sentido se for comércio justo, também o crescimento económico só faz sentido se for um crescimento partilhado, capaz de gerar oportunidades de realização pessoal a todos. Para isso precisamos muito de uma globalização regulada. Precisamos muito de melhores instituições globais, regionais e globais. Precisamos de reforçar o respeito pelos direitos humanos em todo o mundo. E nesse sentido não posso deixar de valorizar a decisão recente do Supremo Tribunal de Angola que mandou libertar vários jovens angolanos na sequência do pedido de defesa. É a justiça e o Estado de Direito a funcionar. Minhas senhoras e meus senhores, ao premiar certas personalidades, o Conselho da Europa dá um sinal político de inegável significado. Dá rostos e exemplos concretos a direitos que são universais e a causas que se pretendem promover. Os laureados deste ano são Laura Papa e Joaquim Chissano. Laura Papa, antiga consultora do Acnur e do Ministério do Interior grego, tem desempenhado um trabalho notável na Grécia, em prol dos mais frágeis, em particular junto das crianças migrantes e refugiadas, contribuindo para a sua integração e prevenindo os riscos relacionados com os abusos e os tráficos. Ao fundar a Action for Migrant and Development, a ação do Laura Papa já beneficiou quase 3 mil crianças. Num tempo em que a Europa e em especial a Grécia estão confrontadas com o drama humanitário dos refugiados, iniciativas como esta tornam-se mais relevantes que nunca. Joaquim Chissano, por seu lado, não precisa de apresentações em Portugal. Lutou pela independência de Moçambique, presidiu a este país amigo e foi um protagonista da consolidação das instituições democráticas, da criação das condições para o desenvolvimento e da paz em Moçambique. Foi um combatente da e pela liberdade. Nos últimos anos tem desempenhado com sucesso vários cargos internacionais e muito justamente recebido inúmeros prémios. Saúdo, pois, os premiados e o espírito de diálogo que preside este prémio. E passo desde já a palavra ao Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul. Senhor Presidente, faz favor, tenha a palavra.
Monsieur le Président de la
République. Senhor Presidente da República Portuguesa, Senhor Presidente da Assembleia da República Portuguesa, Senhoras e Senhores Deputados da Assembleia da República, Senhora Presidente da Delegação Parlamentar Portuguesa da Assembleia Parlamentar junto do Conselho da Europa, Senhora Secretária-Geral Adjunta do Conselho da Europa, Senhoras e Senhores Laureados, Excelências, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Estou particularmente feliz por nos ver reunidos de novo hoje no seio deste edifício rico de símbolos da Assembleia Parlamentar da República de Portugal para esta cerimónia do Prémio Norte-Sul de 2015. Prémio do Centro Norte-Sul. E enquanto Presidente do Comitê Executivo, gostaria de salientar, em primeiro lugar, o apoio constante e resoluto das autoridades portuguesas ao Centro Norte-Sul. Desde a sua criação, em 1990, o Governo de Portugal demonstrou o seu empenhamento permanente e o seu apoio considerável às atividades do Centro, cujo objetivo é o de reforçar o diálogo intercultural e a interdependência mundial. A esse título, gostaria de manifestar todo o nosso reconhecimento e gratidão às autoridades portuguesas e, mais especialmente, gostaria de louvar o seu apoio e a sua participação em dois eventos importantes organizados pelo Centro Norte-Sul, nomeadamente o Fórum de Lisboa, que é um evento com alcance internacional que permite, desde 1994, reunir as partes interessadas de vários países à volta das questões internacionais primordiais e, evidentemente, o Prémio Norte-Sul, organizado desde 1995, que, tal como hoje, nos reúne para louvar duas personalidades que se ilustraram de forma exemplar através do seu empenhamento a favor dos valores universais da humanidade. O Prémio Norte-Sul é atribuído este ano aos nossos convidados, que nos honram com a sua presença, a Sra. Laura Papa, fundadora da organização Metadrasi, Plataforma de Ação para a Migração e o Desenvolvimento na Grécia, e que é acompanhada por uma delegação desta organização, que eu dou os parabéns pela sua presença, e o Sr. Presidente Joaquim Chissano, o antigo Presidente da República de Moçambique, à cabeça da Fundação Chissano, que promove projetos de desenvolvimento social, económico e cultural. Senhora e Sr. Laureados, distinguimos hoje os vossos valores e as vossas convicções que guidaram as vossas ações e o vosso empenhamento em prol de sociedades mais justas, mais solidárias e um mundo mais humano. Permitam-me, assim, que apresente algo do vosso percurso respectivo. A Sra. Laura Papa empenhou-se no terreno, na Grécia, no seio de uma ONG, no seio do Conselho Grego para os Refugiados e, em seguida, na Fundação Nacional de da Juventude do Ministério da Educação durante 15 anos. Participou grandemente na coordenação das ações em prol dos requerentes de asilo, hoje mais ainda graças ao seu papel enquanto consultora e conselheira junto das da Agência das Nações Unidas para os Refugiados. A Metadrasi, organização que fundou e que hoje preside, permitiu durante estes 6 anos de operação ajudar mais de 3.700 crianças desacompanhadas, mas permitiu também organizar mais de 345 mil sessões de interpretação individuais para o acolhimento e a inclusão de pessoas refugiadas e imigrantes. É a única organização, minhas senhoras e meus senhores, que possui uma presença permanente em 11 cidades na Grécia. E é uma rede de tutela para os menores desacompanhados que iniciou e que oferece um acompanhamento especializado aos mais vulneráveis, isto é, os menores desacompanhados, fazendo valer os seus direitos de crianças. Demasiadas crianças chegam à Grécia sozinhas. sem estarem acompanhadas, tendo perdido os pais ou tendo sido obrigada a separar-se dos pais. Estas crianças vêm de países onde prevalecem a violência e os conflitos. O nobre projeto em que se empenhou a senhora Laura Papa, senhoras e senhores, permitiu a mais de 450 crianças beneficiarem das necessidades humanitárias de base e gozarem do seu direito fundamental, nomeadamente serem apoiados, protegidos e reconsiderados enquanto crianças. Lembro este número que foi dado pelo Eurostat, o Gabinete Estatístico da União Europeia, que conta 90 mil crianças. É o número de crianças isoladas chegadas à Europa. E isto unicamente para o ano de 2015. Assim, para além de louvar as suas ações, a senhora laureada, gostaria de lhe manifestar todo o meu respeito e admiração e desejo que, mais que nunca, os seus projetos sejam levados e exportados a uma escala maior. É sem dúvida alguma uma fonte de inspiração e hoje mais que nunca para responder aos desafios urgentes perante os quais se encontra a Europa, mas também para mostrar a via a seguir no caminho da solidariedade e responder assim às nossas responsabilidades enquanto instituição, sim, mas também e sobretudo enquanto cidadãs e cidadãos dos nossos vários Estados-membros. Senhor Presidente Joaquim Chissano, o seu empenhamento levou o seu país, a República de Moçambique, à reconciliação e à paz, a uma democracia estável e ao progresso económico, depois de uma guerra civil que durou mais de 16 anos. A Frente de Libertação de Moçambique, do qual foi membro ativo, também o levou a ser um dos negociadores-chave da independência de Moçambique em 1974. Em seguida, foi primeiro-ministro, ministro dos Assuntos Externos, hoje presidente da República de Moçambique, período durante o qual conseguiu um acordo de paz com as forças rebeldes no país. Foi também nomeado à cabeça da União Africana. O Prémio Norte-Sul, que lhe é atribuído pelo seu percurso político enquanto defensora dos valores democráticos, é um prémio que reconhece e honra essa contribuição importante para lá das fronteiras do seu país. A sua fundação, da qual é presidente, tem projetos de desenvolvimento favorecendo a participação ativa da sociedade civil numa perspectiva de reconciliação depois da guerra civil. Os nossos dois laureados demarcaram-se pelo seu empenhamento de longa data a favor de causas justas e nobres, a democracia e a solidariedade. Gostaria também de salientar este ponto comum que partilham, que é um princípio que anima o Centro Norte-Sul na sua missão e nas suas atividades, isto é, a preocupação de criar o diálogo e a cooperação entre os vários atores da governação, nomeadamente entre a sociedade civil e os órgãos de decisão política. De facto, o Centro Norte-Sul age em prol da cidadania mundial e do diálogo intercultural, apoiando-se, nomeadamente, num diálogo estruturado entre os vários atores do quadrílogo, os governantes, os parlamentos, as autoridades locais e regionais e, evidentemente, a sociedade civil. Trata-se de um princípio fundamental das nossas democracias. Lembremos que o Presidente Chissano organizou as primeiras eleições livres multipartidárias em Moçambique e a sua obra filantrópica visa a integração das populações no desenvolvimento económico, social e cultural. A senhora Laura Papa militou pela colocação em rede de várias ONGs, de agências governamentais e de coletividades locais, a fim de melhor coordenar as ações a favor dos requerentes de asilo. Enquanto consultora da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, a senhora Papa trabalha também para a coordenação e a colaboração entre todas as partes interessadas para o acolhimento das populações refugiadas e imigrantes. Senhoras e senhores laureados, recebem este prémio num ano que foi marcante a vários níveis e que vai marcar a nossa geopolítica mundial. Este ano lembra demasiados acontecimentos trágicos que atingiram o mundo e continuam a fazê-lo. A subida dos radicalismos e das violências, a intensificação dos conflitos e a crise humanitária de que são vítimas as populações que fogem das violências e dos conflitos. Este ano pôs em evidência os riscos geopolíticos que até agora se encontravam longe das nossas fronteiras europeias e agora atingiram um nível extremamente elevado no mundo, revelando as nossas falhas ou a falta de adaptação das respostas políticas às urgências humanitárias e as dificuldades das nossas instituições em desempenharem o seu papel no respeito dos direitos fundamentais e do direito internacional. O conflito sírio é um terrível exemplo das consequências humanas catastróficas criadas pela dificuldade dos nossos sistemas institucionais a responder às urgências humanitárias e dar à dignidade humana a sua primazia. Outras situações são também muito trágicas, mas não transmitidas pela comunicação social. 2015 foi o ano mais mortífero da história para os migrantes e refugiados. Estas pessoas atravessaram o Mediterrâneo para atingir a Europa, onde mais de 3.700 morreram. Isto é inaceitável. É urgente criar um quadro comum de proteção das populações migrantes e uma política de migração cuja implementação esteja ancorada tanto na realidade com a qual nos confrontamos como no quadro dos direitos humanos. As soluções que devem ser encontradas não podem já construir-se em hipóteses não fundamentadas que criminalizam a migração forçada. As respostas, como a detenção, só aumentam a vulnerabilidade dos migrantes e abrem a porta às violações dos direitos humanos. É nesta linha, neste quadro de missão de reforço dos processos democráticos na Europa e nas regiões vizinhas, nomeadamente através do reforço do papel da sociedade civil, especialmente dos jovens e das mulheres, que o Centro Norte-Sul irá organizar o seu próximo Fórum de Lisboa. O seu tema estará ligado às migrações para oferecer eixos de reflexão e, sobretudo, de ação aos atores da governação que permitirão, é o que eu espero e desejo, levar a decisões e ações concretas que rapidamente sejam implementadas. No final do processo de adesão da Roménia e da Tunísia, teremos um enriquecimento deste debate com a chegada destes dois países, com que me regozijo. Os valores da democracia e dos direitos humanos estão em perigo, infelizmente, atualmente. Tendo em consideração os deveres que nos cabem a todos hoje, não se trata já apenas de promover esses valores, nós devemos traduzir estes valores em atos, em ações, correndo o risco de lhes retirar o sentido, porque perante a urgência da geopolítica contemporânea já não se trata de nos enfrentarmos, mas de confrontar os nossos pontos de vista. Já não trata de nos isolarmos, mas de trabalhar juntos. E acrescentarei também que já não se trata de agir no quadro estrito das nossas missões, mas como fizeram os laureados e o demonstraram os laureados, fazer com que possamos ir para além do nosso empenhamento pessoal e que se dê provas de coragem. Sr. Presidente Chissano, pelas suas atividades filantrópicas, é um exemplo disso. A Sra. Papa tem atualmente 530 voluntários na sua organização que oferece o seu tempo e a sua energia aos outros. Minha senhora e senhor laureados, o vosso exemplo no caminho que nos indicam deve ser seguido. E se sublinhei o vosso caráter exemplar e o vosso percurso, eu guardo a esperança que um dia já não se possa caracterizar aquilo que fazem como algo de excepcional, mas que se torna regra para todos. E concluirei dizendo que a luz sobre a vossa obra possa esclarecer pessoas ao nível das grandes decisões políticas como ao nível das escolhas pessoais. Sra. Laura Papa, Sr. Presidente Joaquim Chissano, muito humildemente desejo respeituoso obrigado pelo vosso empenhamento ao serviço dos outros. Minhas senhoras e meus senhores, excelência, agradeço a vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul. Tem agora a palavra a Sra. Presidente da Delegação da Assembleia da República, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que se encontra também em representação do Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Ana Catarina Mendes, faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente do Conselho Executivo do Centro Norte-Sul, caros laureados do Prémio Norte-Sul, Joaquim Sissam e Laura Popa, senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores. É uma honra para mim representar a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa nesta cerimónia de entrega do Prémio Norte-Sul. O Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa contribui desde 1995 para reforçar a importância da solidariedade e da interdependência global. É um prémio que destaca personalidades que defendem e promovem os direitos humanos e a democracia plural, o desenvolvimento do diálogo intercultural e o reforço da parceria Norte-Sul. Sou portuguesa e creio que a existência do Centro Norte-Sul com o seu mandato é um motivo de regozijo para os democratas europeus e o seu estabelecimento em Lisboa, uma honra para Portugal. E não quero neste momento deixar de dar uma palavra de apreço ao Sr. Embaixador Frederico Ludovice por todo o trabalho, o excelente trabalho que tem feito para manter este Centro Norte-Sul. O prémio que hoje é entregue é um prémio paritário. Nos seus distinguidos está presente a paridade entre homens e mulheres, a paridade entre o Norte e o Sul, a paridade entre a afirmação da democracia a partir do Estado e a sociedade civil. A vida do Presidente Sissam recorda a todos os que nasceram livres, como eu, que nascer assim é um privilégio, que ainda há escassas décadas era negado às crianças que nasciam em colónias europeias, discriminadas pela sua cor da pele e pelo seu local de nascimento, a quem eram recusados os direitos fundamentais. O Presidente Sissam poderia ter sido um médico de sucesso, mas a luta pela liberdade levou-o a outra carreira. Fez a Guerra da Libertação, viveu uma guerra civil, sucedeu a um presidente carismático, construiu a paz com os seus adversários internos, com os países que ameaçavam o seu. Ganhou eleições livres e retirou-se quando ainda podia ser constitucionalmente eleito, numa lição de humildade democrática que partilha com Nelson Mandela e que devia ser mais vezes seguida em África. O Presidente Sissam dedicou toda a sua vida à defesa dos direitos dos povos e à paz. Duas ideias fundamentais do projeto do Conselho da Europa, duas razões adicionais para o felicitarmos pelo prémio que hoje lhe é entregue. Também Laura Papa nos dá pelo seu exemplo o testemunho dos valores fundamentais da Europa e num dos campos em que eles são tão ameaçados nos dias que correm. Não podemos esquecer que o Conselho da Europa foi criado no âmbito da aspiração a que não voltassem a sentir-se os horrores da guerra e as suas devastadoras consequências sociais. O tempo em que nos encontramos é um tempo difícil, em que a crise dos refugiados, o futuro da União Europeia e das instituições que alimentam o sonho de uma Europa cada vez mais unida nos obrigam a um exercício de profunda reflexão. Este prémio foi instituído por uma entidade que tem por princípio fundador a promoção da solidariedade nas suas várias dimensões e cuja existência e atividade é um sinal de esperança. Mas a solidariedade constrói-se nos atos solidários e não nas suas proclamações. Enquanto o mundo vive uma terrível crise humanitária, a Europa, enquanto universo institucional, infelizmente, não se tem mostrado à altura dos desafios desta crise. Mas há europeus que nos testemunham como tudo podia e devia ser diferente, se não nos conformássemos com o que é errado e injusto. Laura Papa e a Meta Adrassi, que fundou, não se conformam com a incapacidade dos Estados sequer para comunicar com os refugiados que chegam aos seus países e que lhes fornecem serviços de interpretação e comunicação. Fazer a ponte linguística e não só entre um e o outro lado do Mediterrâneo é um trabalho merecedor de destaque e de orgulho. Laura Papa não se conforma com o silêncio. Presume-se que é embaraçado, mas real, dos governos perante o drama humanitário da chegada de milhares de crianças desacompanhadas e procura-lhes um acolhimento alternativo ao deplorável acolhimento público com uma rede de famílias e meios adequados. Não se conforma com a exposição a riscos terríveis por parte das jovens mães e raparigas sozinhas. Laura Popa, testemunha-nos que os direitos humanos estão em causa hoje e aqui. Não foram ameaçados apenas no passado e noutros continentes, estão em risco agora e na nossa Europa. O seu testemunho, o da sua ONG, o das ONGs que hoje atuam na Grécia e um pouco por toda a Europa, é o de que a Europa é e será sempre a obra de cidadãos livres e inconformados, cidadãos atentos e empenhados. Será a Europa dos direitos humanos de que o Conselho da Europa é baluarte. Obrigado, Joaquim Cissano. Obrigada, Laura Papa. Os parlamentares dos 47 países da Europa, representando 820 milhões de cidadãos, agradecem-vos o vosso contributo para um mundo melhor. Precisamos de mais e melhor Europa, mais coesão e mais solidariedade, e é nisso que está empenhada e continuará a estar empenhada a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente da Delegação da Assembleia da República, Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, e também a representação do Presidente da Assembleia Parlamentar, no mesmo. É a vez de ter a palavra a Sra. Secretária-Geral Adjunta do Conselho da Europa. Só a favor, Sra. Secretária-Geral.
Sr. Presidente da República Portuguesa, Sr. Presidente da Assembleia da República, distintos membros do Governo e deputados da Assembleia da República, Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, distintos laureados do Prémio Norte-Sul, Excelências, minhas senhoras e meus senhores, acabamos de ouvir dos outros oradores as façanhas extraordinárias dos dois indivíduos que estamos aqui para celebrar. Daqui a pouco vamos ter a oportunidade de ouvi-los diretamente. Quero só aqui chamar a atenção para um ponto em comum que eu penso merece ser realçado hoje. Apesar das suas vidas e dos seus passados diferentes, Laura Papa e Joaquim Cissano decidiram os dois manter a sua fé nas pessoas. E fico contente que o Centro Norte-Sul do Conselho da Europa conseguiu identificá-los e realçar a sua vontade de combater a favor daquilo que eles acreditam, mesmo quando nem sempre tudo está a seu favor. E é evidente que eles escolheram confiar nas pessoas e na sua capacidade de mudar a sua sorte desde que existam as oportunidades adequadas e com a importância da solidariedade e a interdependência. Seja quando falamos de emancipar milhões de pessoas da pobreza através do trabalho ou da educação, ou se estamos a falar na transformação das pessoas, dos jovens e dos migrantes, que senão estariam nas margens, nas sombras das nossas sociedades, nós no Conselho da Europa, que é o Observatório dos Direitos Humanos do continente e o guardião da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, nós também confiamos nas pessoas. No entanto, se olharmos à nossa volta, principalmente na Europa, conseguimos identificar muito pessimismo, um estado de espírito e uma disposição completamente ao contrário da atitude construtiva e positiva que tem em relação ao mundo por parte da Sra. Papa e do Sr. Cissano. Em muitos dos nossos 47 Estados-membros, conseguimos ver muita gente zangada com as elites, muita gente frustrada com a política e muita gente perdeu a fé nas instituições, sejam elas nacionais ou internacionais. Vemos um aumento na xenofobia, no antissemitismo, na islamofobia, na homofobia, no crime de ódio. Basta pensarmos que no mês passado um dos nossos membros esteve à beira de eleger o primeiro líder da extrema-direita na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Em muitos locais existe uma política de ressentimento, uma política de toda a gente apontar o dedo, assim como um movimento para uma maior insularidade. Há uma semana atrás, para surpresa do continente, um país europeu importante decidiu afastar-se da União Europeia. E à medida que os Estados enfrentam um ambiente de insegurança cada vez maior, e isto alimentado por um aumento na violência dos extremistas no solo europeu e também a questão da crise dos refugiados, por isso cada vez mais aqueles governos que tentam combater o terrorismo e tentam fechar as suas fronteiras ou controlá-las, vemos muitas vezes destes países reações descoordenadas, pouco prudentes, que muitas vezes revelam pouco respeito pelo direito internacional. Infelizmente, vivemos em tempos fragmentados, tanto do ponto de vista político como económico e também em termos da nossa segurança e da nossa identidade. Eu, no entanto, optei também por não ser pessimista. Em toda a Europa e alhures, como o Sr. Presidente Chissano poderá testemunhar, temos cidadãos, temos organizações e autoridades que defendem a democracia, a liberdade e o Estado de Direito e que reconhecem que estas são as bases de uma paz e prosperidade duradoura. Cidadãos com consciência social, cidadãos ativos, podem não alcançar as proezas da Laura Papa e do Joaquim Chissano, mas partilham do seu espírito e da sua opinião do mundo aberto e tolerante. Organizações como o Centro Norte-Sul, dedicadas a promover o diálogo entre as regiões, as nações e os povos, que todos os dias tentam reforçar os laços entre as sociedades, através das fronteiras, na base de valores comuns. E já agora, quero partilhar aqui convosco, estou muito contente que a Roménia vai aderir ao Centro e é o seu membro mais novo e vai contribuir para o seu trabalho. E autoridades, como aquelas aqui em Portugal, onde o Estado compreende a importância das suas responsabilidades internacionais e de trabalhar em conjunto com os seus vizinhos e aliados. Portugal tem contribuído muito para o Conselho da Europa. Uma dessas contribuições, que eu considero muito importante, é o papel muito ativo que este país tem desempenhado na nossa iniciativa de educação emblemática, que nós, no Centro Norte-Sul, devido a uma parceria estratégica com a União Europeia, estamos a desenvolver um novo enquadramento para ensinar a cidadania democrática, principalmente ensinar aos jovens como viver como cidadãos democráticos nas diferentes sociedades. Isso é uma forma essencial de desenvolver sociedades mais inclusivas. E quero também aqui realçar Lisboa, em particular, como um membro dinâmico do nosso programa de cidades interculturais, que junta uma rede de mais de 90 cidades em todo o mundo, que tentam aprender umas com as outras para fazer uma gestão mais eficaz da sua diversidade. Algo que talvez possa interessar à Laura Papa em particular é o facto de Lisboa estar a liderar na demonstração da importância da integração das comunidades migrantes através do setor empresarial, apoiando as empresas de migrantes, assim como integrar os recém-chegados no mercado de trabalho. Exemplos deste tipo devem continuar a nos encorajar no nosso trabalho, assim como o trabalho dos nossos laureados também fazem. Não podemos negar que existem forças de divisão bem vivas na Europa, mas não temos que aceitar essas forças. Não passa pela cabeça que a Laura Papa e o Joaquim Chissano iriam aceitar essa situação. Pelo contrário, como ouvimos, cada um à sua maneira, ambos continuam a agir como campeões do diálogo, da solidariedade e dos direitos humanos fundamentais. O tratamento de migrantes e refugiados na Grécia e alhures está no topo da agenda do Conselho da Europa, assim como está na agenda da Laura Papa. O nosso secretário-geral colocou o bem-estar dos menores desacompanhados como a sua principal prioridade. Vamos continuar a trabalhar com os nossos vizinhos no Sul para o objetivo de obter boa governação e, por isso, é um grande prazer para mim hoje ver o prémio alargado ao Sul, até Moçambique. Por isso, caros laureados, à medida que continuam o vosso trabalho nas vossas diferentes áreas, quero alargar os nossos desejos dos maiores sucessos e o nosso apoio caloroso. As vossas façanhas são um tónico e uma fonte de esperança. Lembram-nos que temos que rejeitar o fatalismo dos outros e continuar a lutar para um mundo melhor. E lembram-nos daquilo que é possível quando acreditamos em nós próprios e quando acreditamos em cada um de nós. Agradeço-vos não só pelo que fizeram, mas por aquilo que têm inspirado outros a fazer, à medida que trabalhamos em conjunto para colocar a Europa e o mundo de volta num caminho inclusivo, aberto e tolerante. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Secretária-Geral Adjunta do Conselho da Europa. Tenho agora a honra de convidar a Sua Excelência o Presidente da República a proceder à entrega dos prémios aos laureados Laura Papa e Joaquim Chissano. Palavra a laureada Laura Papa, faz favor.
Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, Senhora Presidente da Delegação Portuguesa à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Senhora Secretária-Geral Adjunta do Conselho da Europa, Excelências, Minhas Senhoras e Meus Senhores, estou muito comovida ao receber este prémio da parte de uma instituição de importância na Europa, uma organização guardiã da consciência moral e humanista, uma força protetora dos direitos humanos, da democracia e da reaproximação dos povos. É também uma grande honra para mim receber o prémio deste ano, ao mesmo tempo que o Sr. Presidente Chissano, um homem que contribuiu de maneira decisiva para a independência e a transformação democrática do seu país, Moçambique, um homem de ação que continua com fervor as suas atividades em prol da consolidação da paz, do desenvolvimento socioeconómico e da cultura no continente africano. Estou particularmente feliz por receber este prémio aqui, em Portugal, país que tem demonstrado concretamente a sua solidariedade através do seu programa de relocalização dos refugiados chegados à Grécia. Nos meus encontros, nestes dois últimos dias, com as autoridades e a sociedade civil portuguesa, dei-me conta de quanto Portugal está pronto a fazer mais para acolher mais pessoas, nomeadamente menores desacompanhados. Estou verdadeiramente muito sensibilizada com este impulso de solidariedade. Minhas senhoras e meus senhores, este Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa é dedicado aos milhares de gregos, de europeus, de cidadãos do mundo, anónimos, que souberam colocar-se no lugar do outro. Esse outro que foge os conflitos, a fome ou a pobreza para salvar a sua vida e a vida da sua família. Lembro-me muitas vezes da magnífica peça de Ésquilo, As Suplicantes, esta tragédia fundamental sobre o outro e sobre a gestão do estrangeiro num quadro democrático. Esta obra, entre as mais bonitas e as mais comoventes da Antiguidade, é uma reflexão fundadora sobre o direito de asilo. Um direito que acompanha a hospitalidade e a integração do estrangeiro. É evidente que a minha gratidão se dirige especialmente a todas as pessoas ativas no seio e à volta de Metaverassi, uma organização da sociedade civil que age no terreno desde 2010. Estou aqui em Portugal na companhia de várias dessas pessoas, vindas à sua própria custa, para vos agradecer por este grande reconhecimento. Mulheres e homens que muitas vezes, sem o saber, são guardiões diretos dos direitos humanos no terreno. Trabalhadores sociais, voluntários, intérpretes, coordenadores, coordenadoras. Agradeço-lhes do fundo do coração, porque tornaram possível aquilo que parecia impossível durante 20 anos na Grécia. Acompanhar para lares adequados milhares de crianças e de menores que chegam sozinhos ao solo grego e que se encontram em centros de detenção ou em condições lamentáveis. Ganhar a sua confiança, protegê-los, aconselhá-los. Encontrar a melhor solução para e com essas crianças, através de uma rede inovadora de tutores. Trata-se de uma corrida cotidiana contra o relógio para criar estruturas de acolhimento para que estas crianças, que são hoje mais de 1.500, sem abrigo adequado, não fiquem um único dia mais em condições de detenção ou expostas a redes de passadores e de traficantes. Desde fevereiro, a Metaverassi criou uma ação que simboliza o verdadeiro sentido da solidariedade. Um sistema de apadrinhamento a curto prazo para as crianças desacompanhadas, o que deu a centenas de famílias a possibilidade de exprimir a sua vontade, o seu humanismo e de abrir a porta das suas casas, a porta do seu coração, para acolher mais uma pessoa, uma criança estrangeira, como se fosse o seu próprio filho. Quanto aos 300 intérpretes da nossa organização, dos quais uma grande parte foi também refugiados, que falam 33 línguas e dialetos, ajudaram milhares de refugiados, centenas de milhares de refugiados até, e de migrantes, a exercerem o seu direito à comunicação, para exprimirem as suas necessidades, as suas dores físicas ou psíquicas, partilharem os seus desesperos, os seus sonhos, a sua miséria, os seus segredos mais profundos. Estes intérpretes ajudaram centenas de médicos, de polícias, de profissionais de outras ONGs, permitindo-lhes ultrapassar a barreira da língua e, assim, poderem ajudar. Por vezes, esses intérpretes tiveram mesmo que participar nos procedimentos de identificação de cadáveres pelas famílias. E pergunto-lhes, em que medida é que se pode continuar a ser profissional apenas e neutro numa tal situação? Como é que se pode não chorar, não abraçar, não fazer o luto com um pai ou uma mãe que vê um corpo, o corpo do seu filho sem vida, que tem que o enterrar no solo de um país estrangeiro? A energia do desespero e a força da esperança que movem os seres humanos fazem-me pensar muitas vezes a quanto as fotografias fortes de Sebastião Salgado estão próximas das situações que nós encontramos todos os dias e nas quais, com dedicação, fervor e constância, nós continuamos a levar assistência, não por piedade, mas com respeito e dignidade. Caros amigos, por vezes o humanismo encontra-se num olhar, num sorriso, num aperto de mão. Ao mesmo tempo, trata-se de ser criativo, corajoso, eficaz e, apesar de meios rudimentares, com paciência e humildade, é necessário encontrar soluções concretas a problemas que por vezes parecem inultrapassáveis. Os esforços envidados demonstram que é sempre possível, mesmo para uma organização que haja a nível local, transformar um pouco este vasto mundo no sentido de uma maior fraternidade. Minhas senhoras e meus senhores, enquanto grega, sinto-me ao mesmo tempo do norte e do sul, do leste e do ocidente. Vivo num país que historicamente e geograficamente sempre teve ligações fortes com várias civilizações e culturas, mas que hoje se tornou um precipício mortal ou uma estrada sem saída. Um país tampão que tem que parar os fluxos migratórios para outros países da União Europeia. Para além disso, a Grécia tem de gerir com a Turquia um acordo extraordinariamente frágil e contestado, no quadro do respeito da letra e do espírito do direito humanitário e da Convenção de Genebra. As condições de ação são difíceis na Grécia, devido à crise económica, mas as circunstâncias são infinitamente mais difíceis para os refugiados, os migrantes, os desenraizados. A procura de fundos, que nunca chegam, é evidentemente um problema importante, mas não podemos subestimar os obstáculos políticos e institucionais, a ausência de uma política de coordenação e, sobretudo, os problemas criados pelos longos procedimentos do monstro a que se chama burocracia, esse monstro frio e lento. Minhas senhoras e meus senhores, o nosso destino não é mais que o conjunto das nossas decisões. A sorte de cada um de nós e a de todos é interdependente e influencia-se mutuamente. O mesmo acontece com as oliveiras gregas, que dependem também da sobrevivência da floresta do Amazonas. O nosso bem-estar depende do bem-estar do outro. E temos uma responsabilidade comum em relação a este mundo. Cada um de nós, pessoalmente, tem de assumir as suas próprias responsabilidades. Como escreve Katsantzakis, eu sozinho vou salvar o mundo. Se se perder, a culpa é minha. Na época ateniana clássica, como talvez saibam, os cidadãos que não queriam tratar das questões comuns da sociedade chamavam-se idiotes ou idiotas, da palavra idios, que significa o próprio, eu próprio. Hoje, no nosso mundo globalizado, nós constatamos a aparição de uma nova forma de idiocia, de regiões e mesmo de países inteiros que escolhem afastar-se das questões comuns. É uma resposta fácil, mas relativamente irresponsável. No contexto atual da crise, da subida dos nacionalismos e da xenofobia, os responsáveis políticos, as instituições internacionais e europeias, assim como as organizações da sociedade civil, têm uma enorme responsabilidade. Salvaguardar os princípios fundamentais da democracia e gerir de forma humana os fluxos migratórios. Vivemos na era da livre circulação de mercadorias e de capitais. Sendo assim, como podemos parar a deslocação dos seres humanos? Tanto mais que se trata de seres humanos que lutam pela vida e que ultrapassaram até o medo da morte. A indiferença, a desconfiança, o isolamento, isto é, o medo do outro, não só nos cortam dos outros, mas cortam-nos de nós próprios. Desta parte de humanidade que existe em nós, esta parte de luz, de vida, de impulso, de entusiasmo e de alegria. Então, a solidariedade, a ação comum, a dinâmica coletiva ao serviço daqueles que sofrem e que tudo perderam, não apenas nos permitem apoiá-los e ajudá-los, mas fazem-nos crescer a nós próprios. Alimentam-nos e levam-nos a ultrapassarmo-nos. Assim, acolher, proteger, ajudar aqueles que precisam, como nós gostaríamos de ser acolhidos, protegidos e ajudados se estivéssemos no lugar deles, isso não é nenhum feito extraordinário. É um movimento natural e espontâneo, um impulso do coração. É por isso que eu gostaria de concluir com Einstein que só uma vida vivida pelos outros é uma vida que vale a pena ser vivida. Muito obrigada.
Obrigado. Agora, Papa, é a vez de dar a palavra ao laureado Joaquim Chissante, faz favor.
Sua Excelência, Sr. Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República Portuguesa, Eduardo Ferro Rodrigues, Excelentíssimos Srs. Deputados da Assembleia da República Portuguesa, Excelentíssimos Srs. Membros do Governo da República Portuguesa, Sua Excelência, Sr. Presidente do Conselho Executivo do Centro Norte-Sul, Jean-Marie Aidat, Excelentíssima Senhora Laura Papa, minha colaureada, fundadora da organização não-governamental Metadrasi, distintos convidados, Excelências, minhas senhoras e meus senhores, sinto-me bastante honrado e lisonjeado por ter sido agraciado com o Prémio Nobre, com o Prémio Norte-Sul 2015 pelo Centro Europeu para a Interdependência e Solidariedade Globais do Conselho da Europa. Este prémio é um reconhecimento da contribuição e participação ativa do povo moçambicano na busca comum de soluções para os grandes desafios do mundo em que vivemos, no quadro da promoção e defesa dos interesses nacionais. Estes interesses, inseridos no contexto da construção da nação moçambicana, sempre tiveram como objetivo estratégico a contínua elevação dos níveis de vida económica, social e cultural do povo moçambicano, num ambiente de paz e estabilidade. Por isso, dedico este prémio ao heróico povo moçambicano, que resistiu e venceu a dominação colonial, enfrentou os ditames anacrônicos da Guerra Fria, sobreviveu ao boicote político e econômico e às agressões militares da Rodésia do Sul e do regime do Apartheid. Resistiu e venceu a guerra de desestabilização que lhe foi imposta do exterior logo após a independência e alcançou a paz e a reconciliação nacional no país. Foram mais de 30 anos de agressões e destruições que incidiram sobre um país empobrecido e altamente vulnerável. Sobre Moçambique recaíram ainda os efeitos negativos das crises enfrentadas pela economia mundial, em particular os efeitos das várias crises do petróleo e de outros constrangimentos internacionais que resultam das relações desiguais que persistiam e persistem na ordem internacional e que estiveram na base do lançamento do diálogo Norte-Sul. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, o diálogo entre o Norte e o Sul está historicamente associado às reivindicações dos países em desenvolvimento que manifestavam nos fóruns internacionais a sua profunda preocupação pela prevalência de um sistema económico internacional anacrônico e desequilibrado e clamavam pelo estabelecimento de um sistema mais justo e equitativo. O debate em torno deste assunto culminou com a adoção, em 1974, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, da nova ordem económica internacional, cujo objetivo era diminuir a disparidade de poder nas relações económicas entre países industrializados e países em desenvolvimento. Foi neste contexto que, em 1977, o então presidente do Banco Mundial, Robert McNamara, estabeleceu uma comissão independente para questões de desenvolvimento internacional, comumente conhecida como Comissão Norte-Sul, para escalpelizar a problemática das relações económicas internacionais e convidou o proeminente político alemão Willy Brandt para chefiar a comissão. Esta comissão apresentou em 1980 o relatório Norte-Sul, ou relatório Brandt, que reconheceu que o sistema econômico internacional era assimétrico e insustentável, dominado pelo Norte rico, que colhia a maioria dos ganhos, enquanto o Sul se debatia com a pobreza, fragilidade económica e instabilidade social. Neste quadro sombrio, a Comissão advogou a reforma do sistema então vigente, com vista à prosecução de um relacionamento mais justo, equitativo e de interdependência para que o desenvolvimento socioeconómico e a prosperidade fossem uma realidade em todo o mundo. Estas conclusões emanam da nova ordem econômica, da nova ordem internacional adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1974. A nova ordem econômica internacional e o diálogo Norte-Sul para a igualdade, justiça, equidade e interdependência preconizados pela Comissão Brandt não produziram os resultados esperados devido ao anacronismo ideológico da Guerra Fria que continuou a manter o mundo dividido em dois blocos antagônicos. Contudo, os seus nobres ideais, que influenciaram o pensamento político dos movimentos de libertação, bem como dos países recém-independentes de então, ainda hoje permanecem válidos, talvez mais válidos do que nunca. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, desde a sua formação, a Frelimo, ou a Frente de Libertação de Moçambique, sempre se preocupou em conquistar a amizade de outros povos, incluindo do povo português, no quadro dos esforços de mobilização de apoio solidário à sua luta pela conquista da independência nacional e de partilha de valores comuns entre os povos. Já nessa altura, a Frelimo estava ciente do valor da interdependência entre povos independentes, pois nenhum país, por mais desenvolvido que fosse, podia viver no isolamento, ignorando a contribuição dos países menos desenvolvidos para a sua sustentabilidade. Durante a luta de libertação nacional, realizamos esforços sistemáticos no sentido da promoção de relações de cooperação com todo o mundo. Nos estados que apoiavam a nossa luta, cooperávamos com os respectivos povos e governos, enquanto que nos estados que apoiavam os nossos inimigos de então, apenas cooperávamos com os respectivos povos. Recebíamos assim de todos os quadrantes do mundo os apoios políticos, morais, materiais e financeiros que usávamos de forma soberana e independente na prossecução dos objetivos da nossa luta. Este processo de mobilização de apoios multiformes em países com as mais diversas realidades e orientações políticas cimentou nos moçambicanos a compreensão do valor e da força do diálogo, largamente praticado no seio da Frelimo. Na verdade, sendo a Frelimo constituída por cidadãos de diversas origem geográfica, estrato social e étnica, nível de educação, visão política e correntes ideológicas, o debate e diálogo interno permanente, aberto e profundo, contribui imensamente para a sua coesão e unidade de propósito no difícil processo da luta pela independência nacional. Neste processo, aprendemos que o diálogo nem sempre é fácil e produtor de resultados imediatos. Quanto mais complexo for o tema em debate, mais paciência e persistência são requeridos para o alcance de compromissos em que não haja vencedores nem vencidos, mas todos ganhadores. Esta experiência foi se consolidando no diálogo com outras forças de libertação nacional da nossa região e fora dela, assim como nos fora internacionais, onde fomos compreendendo e assumindo que todos precisamos e dependemos uns dos outros para o alcance de objetivos comuns. É esta experiência que, depois da proclamação da nossa independência, norteia a nossa diplomacia, a nossa maneira de nos relacionarmos com os outros Estados. Para nós, a independência recém-conquistada significava a capacidade de poder escolher e seguir livre e soberanamente o sistema político e econômico da nossa opção, tendo sempre em vista a busca de recursos necessários à elevação dos níveis de vida dos moçambicanos. Compreendíamos que este objetivo só poderia ser alcançado num contexto de relações internacionais mais justas, nas quais os interesses de todos os Estados do nosso planeta encontrassem o seu espaço de existência digna. Por isso, a nossa participação ativa nos mais diversos e variados fora internacionais foi sempre orientada pela necessidade da busca de compromissos que acomodassem os nossos interesses nacionais no quadro da acomodação dos interesses de todos. Como expressão de solidariedade com outros povos, acolhemos e concedemos apoio multiforme a movimentos de libertação, refugiados e perseguidos de outros países, particularmente da África, Ásia e América Latina. Nós, moçambicanos, temos experiência de sermos refugiados e de apoiar refugiados. Por isso, compreendemos bem o trabalho solidário realizado pela senhora Laura Papa, fundadora da ONG Metadrace, no apoio aos refugiados e imigrantes. É com muita satisfação que lhe damos os nossos parabéns e com ela partilhamos o prémio que nos é atribuído pelo Centro Norte. Fazemos votos para que o prémio sirva de estímulo à continuação do seu trabalho. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, o diálogo tem sido um instrumento constante da busca de soluções para os desafios do nosso crescimento e desenvolvimento. É neste quadro que, nos princípios da década 90, incitamos com a RENAMO conversações que culminaram com a assinatura do Acordo de Roma em 4 de outubro de 1992, que pôs fim à guerra de desestabilização que nos foi imposta do exterior pouco depois da proclamação da nossa independência. Foi através de um processo de diálogo nacional amplo e abrangente que debatemos durante 2 anos, de 1988 a 1990, o anteprojeto de texto constitucional submetido às contribuições de toda a nação. Este processo atingiu o seu apogeu com a adoção da nova Constituição de 1990, que aprimorou as liberdades e direitos fundamentais dos cidadãos. Adotou o sistema político multipartidário e a economia de mercado, abrindo assim mais espaço de participação dos cidadãos na vida política, econômica e social do país. Desde então, o nosso país viveu um período de crescimento e desenvolvimento econômico e social assinaláveis, e a nossa convicção era de que as transformações que adotamos foram bem-sucedidas e que a reconciliação nacional era efetiva, embora soubéssemos que a paz num país, sobretudo num país com um passado de conflitos armados como o nosso, nunca é um produto acabado. Hoje, constatamos que a paz está novamente ameaçada em Moçambique, através da ocorrência de ataques perpetrados por homens armados da RENAMO, na zona centro do país. Mais uma vez, o diálogo... Perdão. Mais uma vez, o diálogo é chamado na busca de solução e fim desses ataques, estando em preparação um encontro entre o nosso Presidente da República, Felipe Jacinto Nyusi, e o líder da RENAMO, Afonso Marceta Ngakama. Acredito que deste tão esperado encontro sairá o compromisso que restitua a tranquilidade aos moçambicanos e lhes devolva o espaço que precisam para continuar a gozar plenamente os seus direitos humanos e intensificar a sua luta contra a pobreza. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, minhas senhoras e meus senhores, vivemos num mundo em efervescência que salta de uma crise para outra em rápida sucessão. Os desafios das desigualdades sociais nos nossos países, da pobreza, da falta de boa governação e das ameaças climáticas que a todos nos afetam e se agravam num clima de relações internacionais injustas que parecem resistir a todos os esforços para a sua solução. Neste quadro, é de se prever um aumento na frequência e intensidade dos conflitos motivados pela busca da justiça e equidade. Os desafios do diálogo Norte-Sul continuam vivos e válidos. O mundo continua a estar dividido entre um Norte desenvolvido, rico, altamente industrializado e próspero, e um Sul subdesenvolvido, empobrecido, instável e inviável. Continuamos a testemunhar o agravamento dos desequilíbrios resultantes de um sistema económico mundial injusto. A manutenção desta situação é insustentável e catastrófica, para além de incompreensível. A crise da imigração para a Europa e os conflitos em África e no Médio Oriente são consequência e expressão destes desequilíbrios, que já ameaçam a estabilidade de organizações internacionais como a União Europeia. Estou convencido que o Conselho da Europa tem um papel muito importante a desempenhar na busca dos caminhos de reversão desta tendência através do diálogo Norte-Sul revigorado e robusta, alicerçado na ação do seu Centro Norte-Sul. Senhores Presidentes, Excelências, Minhas Senhoras e Meus Senhores, não queria deixar esta tribuna sem me referir a um acontecimento recente de um lugar aqui em Portugal, em Cascais, mais precisamente, que foi o encontro de homens e mulheres de dois países, Moçambique e Portugal, num fórum do desenvolvimento económico e social, um fórum de debate, mas um fórum também de tomada de decisões, um ponto de partida para a construção desta ponte que une o Norte e o Sul, desta feita através de Portugal, ou entre Moçambique e Portugal. E nós queremos que esta ponte abranja não só a África e a Europa, mas todos os continentes unidos por pontes iguais. Queria felicitar a todos que participaram e refirmo a isto porque creio que esta conferência insere-se também dentro desses esforços do Centro Norte-Sul e insere-se nesta cerimónia que estamos aqui a presidenciar. Queremos agradecer a todos que vieram participar aqui nesta cerimónia e desejaria que levassem este espírito de diálogo, da construção de pontes para os seus lugares de trabalho e aqueles que vieram de outros países para os seus países. A terminar, mais uma vez expresso os meus agradecimentos pela distinção que me foi concedida, que só aumenta o tamanho da minha responsabilidade como membro do Clube de Todos na luta por um mundo melhor para todos. Muito obrigado pela atenção.
Obrigado pelas suas palavras. O Kishi Sam vai usar a palavra o Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Faz favor, Sr. Presidente.
Senhor Presidente da da Assembleia da República, digníssimos laureados, Sr. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Sr. Dr. Jorge Sampaio, Srs. Vice-Presidentes da Assembleia da República, Sra. Procuradora-Geral da República, Srs. Secretários de Estado, Sra. Secretária-Geral Adjunta do Conselho da Europa, Sra. Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Sr. Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Sr. Diretor Executivo do Centro Norte-Sul, Srs. Embaixadores, Srs. Deputados, Srs. Convidados, minhas senhoras e meus senhores. Entrego hoje pela primeira vez o Prémio Norte-Sul na qualidade de Presidente da República Portuguesa. Faço em reconhecimento da importância que Portugal confere ao simbolismo do Prémio e ao Centro Norte-Sul e papel por ele desempenhado na promoção do diálogo e da cooperação entre a Europa e as regiões vizinhas que não se limitam ao Mediterrâneo, que abrangem todo o diálogo entre o Norte e o Sul. Instituído em 1995 pelo Conselho da Europa, o Prémio Norte-Sul visa galardoar aqueles que, cito, tenham mostrado empenho de excelência na defesa e promoção dos direitos humanos, no pluralismo democrático, no desenvolvimento do diálogo intercultural e no reforço da solidariedade entre o Norte e o Sul. E em boa hora teve no Conselho da Europa a clarividência de escolher para sede do Centro Norte-Sul Portugal. Como explicou de forma conclusiva a Sra. Secretária-Geral Adjunta, assim compreendendo o papel português no passado, no presente e no futuro, como plataforma entre continentes, culturas e civilizações. Enquanto Presidente da República, é com orgulho que vejo, entre os galardoados, com o Prémio Norte-Sul, cidadãos portugueses como Mário Soares, Jorge Sampaio e António Almeida Santos. Hoje são distinguidos Laura Papa e Joaquim Chissano. Laura Papa notabilizou-se e notabiliza-se por uma luta incessante, centrada tantas vezes na sua e nossa Grécia, berço da cultura europeia, mas ultrapassando-a, como precursora que foi numa causa, ora como emanação da sociedade civil, ora em missões internacionais, a causa dos refugiados. Um tema que constitui um dos maiores desafios que a Europa tem de enfrentar neste novo milénio. Melhor dizendo, o problema dos refugiados interpela o Norte e o Sul do mundo inteiro. Exige de todos nós uma adesão plena aos valores e princípios que representam a matriz do Conselho da Europa. Interpela a Europa em particular, chamada a decisões corajosas, coesas, consequentes e efetivas na sua aplicação, ultrapassando visões curtas, conjunturais e egoístas. O Presidente Joaquim Chissano, meu distinto amigo, foi um precursor e construtor essencial do multipartidarismo num país que visitei há pouco, Moçambique, um Estado nosso irmão, com o qual Portugal tem uma história comum, feita de amizade e de partilha dos ideais da paz e do desenvolvimento harmonioso. E o seu magistério estendeu-se a tantas outras latitudes e longitudes e continua vivo, como há pouco pudemos confirmar, no seu país, na edificação de novos caminhos do futuro. As personalidades hoje galardoadas não poderiam ter sido escolhidas com maior acerto. Com trajetórias de vida muito distintas, ganharam o respeito universal pelos seus exemplos de coragem na defesa da dignidade da pessoa humana, da democracia e do respeito pelos direitos fundamentais. Mas este galardão não é apenas um galardão do passado. É um galardão que serve de estímulo e de incentivo para o futuro. Sei, como jurista e professor de direito, que não basta enunciar direitos e liberdades nas nossas constituições ou nos nossos códigos. Sei, como cidadão, que existe uma grande diferença entre o direito dos livros e o direito da prática. Pois bem, o que os galardoados deste ano com o Prémio Norte-Sul demonstraram, pela força da sua palavra, mas sobretudo pela exemplaridade dos seus atos, é que devemos passar sempre, todos os dias, com urgência, dos direitos inscritos nas leis para os direitos praticados na vida dos cidadãos. É através da pedagogia do exemplo, como demonstra este prémio, que devemos criar a consciência universal da cidadania e da fraternidade entre os povos, sem discriminações de origem, de raça, de religião, de etnia ou de género, sem preconceitos nem exclusões arbitrárias. A humanidade é uma causa comum, um lugar onde todos temos direito de morar e ser respeitados na singularidade de cada qual, pois é ela que faz a pluralidade do todo, de um conjunto infindável de seres humanos iguais em dignidade e em direitos. Agradeço ao Conselho da Europa o trabalho que há muitas décadas vem desenvolvendo em prol desta causa comum, que é a humanidade inteira, naquilo que tem de admirável porque diverso e plural. E recordo com saudade a experiência única de ter integrado a primeira delegação do Portugal Democrático à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa em 1975, então como deputado constituinte. Agradeço aos premiados deste ano, Laura Papa, Chebaquim Chissano. O prémio que vos atribuíram não é justo, é justíssimo. Expressa bem que a Europa está em plena sintonia com os valores da liberdade e da dignidade humana. Nas vossas vidas, contribuíram de forma decisiva para o bem-estar de milhares de pessoas. Salvaram outras vidas. Deram melhores condições de existência a tantos e tantos seres humanos. Foi, de alguma maneira, em seu nome, que com muito júbilo vos entreguei o Prémio Norte-Sul. A prova mais concludente e emocionante de que a vontade das mulheres e dos homens é mais forte do que as geografias e de que todas as ameaças de totalitarismo, violência, atentado aos direitos fundamentais. Bem-ajam pela coragem do vosso testemunho, da vossa persistência, da vossa inquebrantável vontade de servirem a humanidade, não em abstrato, não como conceito, mas servindo pessoas concretas, de carne e osso, muitas das quais nunca saberão o que vos devem e deverão para sempre. Muito obrigado.
Presidente da República, antes de declarar encerrada a cerimónia, tenho o grato prazer de convidar todos os presentes a dirigirem-se ao Salão Nobre da Assembleia da República, onde será servido um porto de honra, em honra dos laureados com o Prémio Norte-Sul de 2015 do Conselho da Europa, Laura Papa e Joaquim Chissano. Está, pois, encerrada a sessão. Muito obrigado.